vestimos o casaco contra o frio, apanhamos o avião da literatura e vamos até à Islândia conhecer o novo livro de Walter Ugumem, A Desumanização. Nesta edição temos também propostas para o seu fim de semana. Em Viseu há teatro inspirado em histórias reais de retornados das antigas colónias portuguesas. Em Lisboa visitamos uma exposição que reúne os trabalhos do artista italiano Michelangelo Pistoletto e do realizador português Marco Martins. No cinema apresentamos um festival para crianças. O Play tem uma seleção de uma centena de filmes dos 0 aos 13 anos. Para já, sentamo-nos na cadeira da rádio para ler um livro. Uma ilha, a história de uma menina que perdeu a sua irmã gêmea e um território que se impõe a quem o habita. É assim A Desumanização, o mais recente livro do escritor Walter Ugumem. Em entrevista esta noite ao Ensaio Geral, o autor fala do que irá escrever a seguir, o que quis tratar em A Desumanização e porque pela primeira vez localizou o cenário de um livro fora de Portugal.
A Islândia entra na minha literatura do mesmo modo que muita coisa marcou e me inspirou palavras, que foi através da música. O primeiro islandês de quem eu gostei é o Hilmar Orne Hilmarsson, a quem eu acabo por dedicar o livro, que é um músico hoje um bocadinho já mais pacificado, mas que era assim uma espécie de punk com espiritualidade, porque era um indivíduo que auscultava, no fundo, a transcendência, e isso era-me muito motivador. Gostava muito da atitude dele, que era, no fundo, fazer uma música com a qual eu me identificava, uma música energética, uma espécie de rock, e às vezes experimental, mas sempre com uma dimensão de alguma redenção e de alguma expectativa espiritual da existência. E eu comecei a ouvir falar da Islândia por causa deste Hilmar, e a Islândia era sempre vista como um espaço de alguma fantasia. Parecia que, se eventualmente Deus houvesse de se pronunciar, parecia que estava reservado para ser ali. Se Deus pudesse ser um lugar na Terra, talvez fosse a Islândia. E acho que inconscientemente fui guardando esta imagem, e acho que é o livro, que a Desumanização, o meu livro, acaba por revelar um pouco isso, essa imagem, essa ideia de que talvez aquilo possa ser o corpo de Deus e talvez a consciência de Deus se possa auscultar ali.
A aridez, mas ao mesmo tempo também a brutalidade da paisagem natural, permitem o silêncio para a criação literária?
Sim, um sossego muito grande, mas um sossego perigoso, porque pressentimos a ebulição do espaço, a iminência da erupção dos vulcões, como eu nunca vi, um nevoeiro denso que parece palpável e que nos torna absolutamente cegos. Os temporais incríveis, tudo parece... vem interromper quer a ideia de solidão, quer exatamente essa possibilidade de nós baixarmos as guardas e não prestarmos atenção. Por isso é assim uma espécie de sossego inquinado, um sossego aflito.
Esta desumanização é uma história contada no feminino. Foi fácil entrar nesta voz? Foi uma busca até encontrá-la?
Procurei o livro com a mesma angústia e a mesma tentativa e erro com que fiz todos os outros. E não apercebi que criar uma voz para uma menina me fosse mais difícil do que criar uma voz para um senhor com 84 anos ou criar qualquer outra voz tenha criado. Agora, é verdade que este livro eu recomecei-o várias vezes, deitei fora várias versões, mas tinha mais que ver com o sintonizar-me com a plasticidade daquele lugar do que propriamente a dificuldade de escrever para uma menina. Esta Aldora que nos narra a história, ela pensa em todos, é um pensamento de todos.
A Aldora tem ou tinha uma irmã gêmea. O que é que te interessou em explorar esta ideia de um outro igual ou da ausência dessa imagem espelho de alguém?
Interessou-me muito, a partir deste ponto da gêmea que se perde, para reforçar ou para absolutizar esta ideia de solidão. a Islândia como sinónimo de recôndito e de solidão, que depois acaba por ser problematizada exatamente pela espiritualização, ou seja, uma solidão que acaba por ser aparente em todo o percurso, ou em toda a história desta Aldora com a sua irmã que não está mais viva. Em toda a sua história, o que está em causa é como é que nós podemos acreditar que a morte ainda é uma companhia, que parece ser um negativo da vida, mas não é exatamente a absoluta não existência. A morte é, de facto, uma companhia. E as evidências, digamos assim, da pessoa que já não está, aquilo que as pistas para o ter estado, acabam por se reformular e, de alguma forma, continuam a ser uma presença. É como se a pessoa tivesse estado e existe uma fórmula para que continue a estar de algum modo.
Uma árvore que dá frutos.
Uma árvore que dá frutos, por isso ainda amadurece e ainda tem consequências.
De onde é que surge este nome, a desumanização?
O ponto de partida tem muito que ver com alguma frustração minha de perceber que a vulnerabilização, aquilo que nos pode mais facilmente ser reconhecido como os nossos traços humanos, tudo isso tem de ser disciplinado em prol da resistência, da sobrevivência, como se precisássemos de ser menos gente para conseguirmos continuar a ser gente. E isso é uma frustração que eu tenho. O livro pensa um pouco sobre isso, sobre o que é frustrarmo-nos e passarmos a ter saudades de nós mesmos e julgarmos que um dia fomos melhores pessoas e que eventualmente a vida nos obrigou a destruir um pouco a humanidade que tínhamos.
Há também neste livro um conceito plástico com as ilustrações da Cristina Valadas que fazem lembrar de alguma forma as auroras boreais da Islândia. Ela criou estas ilustrações de forma livre, depois de ter lido o livro. Como é que surge no fundo este conceito todo de um só, que é o livro?
Eu queria muito que ela estivesse no livro. Eu gosto muito do trabalho plástico dela, sempre gostei. Sempre achei que ela me inspira uma dimensão de pureza que eu queria muito conferir a este livro. E depois conversei com ela e conversei de tal modo que eu acho que ela chegou a esta conclusão ainda antes de ler o livro. E falei-lhe das irmãs e que ao mesmo tempo elas tinham assim uma dimensão quase floral, telúrica, de uma beleza infantil, mas também mesclada com alguma monstruosidade, com alguma degeneração. Então resultaram nestas espécies de seres vegetais que são ao mesmo tempo animais e que degeneram em bichos que poderiam ser agressivos, mas parece que se riem. São assim umas espécies de monstros bonitos que eu acho que no fundo o livro acaba por querer muito essa elevação das coisas feias a uma certa beleza, não é? Parece que estamos, todo o livro parece isso, uma tentativa de assacar à fialdade e à dor, assacar coisas bonitas.
É um livro em que, de alguma forma, tentas aproximar a escrita também daquilo que é a literatura da Islândia?
Sem me forçar demasiado. Eu quis muito que o livro pudesse corresponder a algo genuinamente vindo da Islândia. Era-me muito importante que não fosse tão imediatamente o livro de um visitante e que fosse talvez uma visão mais endémica.
E agora, Walter Ugemein, depois deste Desumanização?
Eu ainda estou um pouco à procura, mas eu quero muito dizer-te em primeira mão que eu vou escrever um livro passado noutra ilha e que me está a dar ganas. Eu meto-me nestas coisas e digo isto e depois nunca faço, não é? Mas está-me a dar ganas de escrever uma série de livros sobre ilhas. E eventualmente pensar numa ilha num sentido diferente. Uma ilha que talvez não inspire solidão, ou que não inspire o recôndito que a Islândia inspira, mas que ainda assim me deixe pensar sobre o que é termos limites físicos, o que é habitar um espaço que é ele também uma espécie de corpo nosso. Por exemplo, a honestidade de um ilhão é muito maior do que um continental, do que a honestidade de um continental. As ilhas normalmente não fecham as portas. As pessoas sabem que não adianta roubar nada porque vão ser logo apanhadas. Não adianta pegarem bebés de uns meses ou de um ano de idade porque depois têm de o deixar numa levada porque a imprensa é tão opulente que ninguém consegue sacar um bebé fora de uma ilha sem ser apanhado. E por isso esta especificidade da ilha interessa-me muito. E eu talvez tenha ficado alerta para algumas dessas especificidades a partir do trabalho com a Islândia e apetece-me manter. Então, estou assim a tomar algumas notas e a pensar para que ilha é que eu vou seguir.
E enquanto esperamos por saber que ilha é esta sobre a qual Walter Ugumem quer escrever no seu novo livro, temos a desumanização para ler. Se tiver um filho que ainda use fraldas ou um que esteja já a caminho da adolescência, saiba que foi para eles e todos os seus amigos que foi criado o Festival Play, o primeiro festival internacional de cinema infantil e juvenil que arranca este sábado no Cinema São Jorge em Lisboa. Uma centena de filmes, alguns deles inéditos, vão estar no grande ecrã. Há filmes para crianças dos 0 aos 13 anos. Teresa Lima, da organização do Play, explica porque resolveram criar o festival.
Sentimos que em Lisboa e no país havia falta de um espaço, ou pelo menos de um tempo, onde a produção de cinema que é feita internacionalmente chegasse aos mais novos, porque muitas vezes não consegue passar nas salas de cinema mais comerciais, acabando por ficar guardados sem grande visibilidade. E achamos que isso era uma pena, tanto para quem produz e quem tem imenso trabalho a produzir os filmes, como para as crianças que acabam por não conseguir ou não ver aquilo que é produzido no seu próprio tempo.
9 dias de cinema para os mais novos e com uma grande ajuda para os pais. É que todo o programa está organizado por idades. Assim saberá que filmes os seus filhos poderão ver.
A grande preocupação, ou a primeira preocupação dos pais, é muitas vezes perceber se os filmes são adequados à faixa etária dos seus filhos. Isso é uma grande preocupação, pelo menos até aos 13 anos. E achamos que a programação devia ser organizada nesse sentido, sendo facilitadora da procura dos pais e como são os pais que acompanham na maior parte das vezes as crianças, para eles ser mais fácil. Sabemos que vivemos num mundo muito corrido em que as pessoas não têm muito tempo, assim achámos que era facilitador para a organização.
E aqui temos filmes até para um ano.
É, exatamente. Um ano de idade, para um ano e 2 anos de idade, uma sala inteiramente aberta, sem qualquer pagamento, sem qualquer custo, para que os pais possam trazer os seus filhos ao cinema. Sei que muitas vezes os pais sentem que não há sítio, grandes ou muitos sítios para crianças tão pequenas e sentem-se bastante isolados em casa. Será então uma boa opção para sair em fevereiro, de 1 a 9 de fevereiro, saírem de casa com os filhos mais pequeninos, sem qualquer compromisso, 15 minutos de pequenas curtas metragens. Se não gostarem, saem a qualquer altura, não há qualquer problema.
Se a criança chorar e foi preciso mudar a fralda.
Exatamente por isso é uma sala livre, porque sabemos das contingências de ter um bebê. Se a coisa não correr tão bem, podem sempre sair sem qualquer problema.
E não pense que no cartaz apenas vai ver animação. Na programação do Play, que pode encontrar na internet, há um pouco de tudo, explica Teresa Lima.
Tirar o estereótipo da animação como exclusivamente o cinema para crianças. Então temos ficção, temos até algum documentário para que as crianças sejam expostas a todos os géneros de filmes e não só a animação, que com certeza tem um espaço e tem um grande espaço também neste festival, mas o festival não se centra só na animação de todo. Mesmo em tenra idade, a partir dos 6 anos, começaremos com ficção, sobretudo, e com algum documentário, para que eles sejam logo estimulados para outro tipo de cinema, que não a animação.
Thomas, du kannst dich da hinsetzen, neben Clara.
Além do cinema no Festival Play, haverá workshops de introdução ao cinema, uma mini-feira do livro e de filmes e encontros com realizadores. Uma oportunidade para criar novos públicos para a sétima arte.
Até aos 6 anos acabam por não ter ido ao cinema, será uma experiência no mínimo encantadora, porque não é a mesma coisa ver um filme em casa, de entrar numa sala de cinema onde tudo está escuro. Acho que é preciso essa preparação e começar aqui, pretendemos que comece logo em tenra idade, para que não se justifique mais. Hoje queixamos-nos muito de que não há público nas salas de cinema, então vamos investir logo no público mais jovem para criar os espectadores do futuro.
É que beetje anders.
Doofje.
Vind ik heel leuk.
O Festival Play contará ainda com algumas sessões na Cinemateca Júnior, nos Restauradores em Lisboa, onde irão passar clássicos como o Aniki Bobó de Manuel de Oliveira. Os bilhetes para os mais novos custam 1,90€. Até aos 2 anos a entrada é livre. Em Viseu, agora Solar do Vinho do Dão, foi em tempos a antiga residência de apoio aos retornados das antigas colónias portuguesas. Para recuperar esta memória, o Grupo do Teatro do Vestido, em coprodução com o Teatro Viriato, apresenta até domingo a peça Retornos, Exílios e Alguns que Ficaram. Encenação construída a partir de uma aprofundada recolha de testemunhos, histórias de vida daqueles que viveram nas ex-colónias portuguesas a quando da descolonização, tem a direção de Joana Craveiro, Liliana Carona.
A sala fria aguarda o espectador. Uma mulher com ar pouco simpático dá a ordem.
Podem aproximar-se para recolher os vossos cobertores.
Quem assiste à peça sente-se parte do espetáculo que se desenrola em várias salas do Solar do Vinho do Dão, antiga residência de apoio aos retornados. Os padrões coloridos das roupas africanas, os candeeiros de mesas extensíveis, fazem-nos recuar no tempo e, de repente, ouvem-se os sons, os testemunhos de todas as etapas de um percurso doloroso.
Não viste nada nesse dia longo, longo, e a cabeça cortada e a flor...
Quando, em 14 de abril, Salazar assumiu a pasta da Defesa Nacional, afirma para Angola, rapidamente e em força.
Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão.
Queriam meter à força no avião, mas eu não quis. Não quis, caramba, então haviam de meter à força no avião, porquê?
O problema não era esse. O problema eram os postos de controle. É que num dia o posto era da UNITA e no outro dia do MPLA. Se dizíamos irmão em vez de camarada, estávamos lixados. Um antigo colega meu que fazia parte daquele posto de comando salvou-me.
Toda a gente tinha caixotes, toda a gente a ver se conseguia guardar alguma coisa. Caixotes, uma cidade que foi para dentro de caixotes, as cidades, as casas esvaziadas, dia e noite, os martelos.
Não há nomes, só os iniciais que contam histórias de uma história cuja ferida não sarou. Joana Craveiro recolheu essas histórias, essas feridas, num total de 30 entrevistas realizadas na região de Viseu.
Estas pessoas não tiveram uma voz, isso é o que nós sentimos quando os entrevistámos, que eles de repente podiam dizer muitas coisas que se calhar não tinham conseguido dizer este tempo todo, algumas delas até com algum embaraço e outras, às vezes assumindo posições políticas que são muito fortes e dizendo eu não tenho medo nenhum dizer isto, dessa forma, não é? E acho, não sei se podemos começar a fazer isso como país, era muito bom, mas vamos ver, não sei o que é que a sociedade portuguesa, como é que, porque isto há muitos lados, não é? Tem a ver como é que eles foram recebidos, todas as mitologias que se criaram acerca disto e todas as construções mentais, não é? Todos os preconceitos, porque assim, os retornados não são um grupo homogéneo, nós também concluímos a peça, não fizemos essa cena aqui com essa, nossa conclusão é essa, maioritária, que não é um grupo homogéneo, são todos diferentes, dentre essas 20 e tal pessoas que entrevistámos, têm opiniões diferentes, vivências diferentes, maneiras de ver o processo de descolonização, quer dizer, sempre traumático, evidentemente, mas com muitas nuances diferentes. E, portanto, também dizer os retornados isto ou aquilo é uma generalização que não parece que beneficie ninguém, na nossa opinião, nem o país.
É uma ferida que ainda não está sarada.
Não, acho que não. Acho que não. Do que eu me apercebi.
O final da peça convida o espectador a um passo de dança ao ritmo do país quente que abraçou um dia os portugueses para não mais deles se separar, pelo menos na alma. Até domingo, sempre às 9h30 da noite, no Solar do Vinho do Dão, em Viseu, pode ver Retornos, Exílios e Alguns que Ficaram, uma peça construída a partir da recolha de testemunhos reais sobre a vivência nas ex-colónias portuguesas. O bilhete custa 7,50€. Um livro que deu origem a um documentário,
um documentário que gerou uma exposição. Assim se faz Amar as Diferenças, a exposição que abriu ontem ao público no espaço Bez Arte e Finança, no Marquês de Pombal, em Lisboa, e que mostra um projeto do italiano Michelangelo Pistoletto, que recebeu em 2003 o Leão de Ouro na Bienal de Veneza, e do realizador português Marco Martins. A curadoria do Centro de Criação de Teatro e Artes de Rua. Até 15 de abril poderá ver obras do artista Michelangelo Pistoletto, que já passaram por importantes museus internacionais, e o documentário 2112, The Day the World Didn't End. Marco Martins explica como surgiu este trabalho conjunto com Michelangelo Pistoletto.
Eu fui até Biella, conheci o Michelangelo, que é uma personalidade fascinante. Fiz duas viagens grandes e duas entrevistas muito extensas, das quais só um pequeno excerto faz parte da exposição e do filme. E com base nessas nossas conversas e no livro, começámos a falar sobre o que é que poderia ser aquele filme. E propus uma obra que fosse uma obra muito aberta, muito reflexiva, muito contemplativa até de alguma maneira, não é? Observar como é que as pessoas vivem no mundo hoje em dia, não é? E o dia-a-dia de diferentes pessoas com profissões muito, muito distintas, desde astrofísicos a pessoas que entregam comida na Índia, escritores, músicos, portanto, um bocadinho quase ao acaso, não é? Estas coisas nunca são ao acaso, mas que fosse o mais diverso possível, ou seja, fosse um documentário sobre a espécie, sobre a espécie humana.
E no mês e meio, Marco Martins filmou o documentário estreado no Museu do Louvre em 2013 e que acompanha a vida cotidiana de 12 pessoas em diversas partes do globo no dia em que o calendário maia dita a profecia de que o mundo iria acabar.
Sendo a exposição sobre o 21 de 12 e sendo o filme sobre o dia que o mundo não acabou, porque havia mais essa forma de reflexão no filme, não é? Que é de pensar, pronto, o mundo não acabou, mas de alguma forma precisamos todos de nos reinventar e reformular uma série de questões. Então, pronto, ficaram só 12 personagens. Começa com aquele símbolo, não é? Aquele símbolo do infinito mais um, do Miguel Ângelo, que no fundo representa quase como uma barriga grávida, um mundo grávido de alguma coisa que está para vir, não é?
Nesta exposição poderá então ver este documentário do cineasta e encenador Marco Martins, premiado no Festival de Cannes pelo seu filme Alice em 2006.
É a primeira vez que eu vou mostrar o filme como eu desejaria ter mostrado, mas no Louvre, por falta de espaço, ele acabou por passar em projeção todo junto, e depois o filme ganhou uma vida autónoma e felizmente ganhou, porque pronto, esteve no Festival de Roma recentemente, está agora em Bolonha, etc. Portanto, tem circulado bastante. Mas inicialmente era para a exposição era para funcionar como uma exposição de vídeo multicanal, onde aquelas cotidianas estavam todos a acontecer ao mesmo tempo.
Interessa-lhe essa ideia de que à mesma hora, mas em locais completamente diferentes do planeta, há pessoas que vivem esse cotidiano de forma completamente distinta?
Sim, interessa-me. Interessa-me sobretudo o outro, não é? Esta ideia do outro acho que me interessa bastante. E interessava-me também esta ideia de que nós temos uma ideia de crise, que é uma ideia muito ocidental, porque noutros locais do mundo, não é? As pessoas, apesar de tudo, a vida delas melhorou muito, não é? Se nós formos, por exemplo, para a Índia, apesar das condições de vida serem muito más, houve uma mudança substancial nestes últimos anos, com um peso muito grande para o ambiente, e sabemos tudo, mas apesar de tudo não há nenhuma consciência de um período de crise, e isso interessava-me também.
A exposição Amar as Diferenças é um projeto que reúne o artista italiano Michelangelo Pistoletto e o realizador português Marco Martins num diálogo entre artes plásticas e cinema, para ver no espaço BES Arte e Finança, Arte Contemporânea, até 15 de abril. Ouvimos agora outras sugestões culturais com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o presidente do Centro Nacional de Cultura, que esta semana fala-nos também do último livro de Walter Ugumem.
Nos fiordes islandeses, sente-se que este romance representa a voz de uma menina que nos conta o que fica depois da perda de uma irmã gêmea. A tristeza debate-se com a força da vida, o que conduz a uma certa redenção e ao assombro do que é belo e sublime. Do que se trata é de purificar a experiência irrepetível e maravilhosa de viver. Nada melhor para compreender a interrogação existencial que Walter Hugo May nos deixa do que lê-lo, neste que, pela sua originalidade, leva-nos ao momento intensamente prometedor que conhecemos desde O Remorso de Baltasar Serapião ou de O Apocalipse dos Trabalhadores. Ouçamo-lo. O meu pai estendeu-me os livros, pô-los no saco de pano, 4 livros. Pesavam tanto quanto me pareciam sagrados, cheios de ideias sobre os tubarões, as baleias, as ovelhas e os carneiros, os peixes, os monstros mitológicos dos fiordes. O meu pai disse: leva os livros. É uma pena que fiquem por aqui fechados. Falham-me os olhos para ver letras pequenas e pouco do que ainda posso aprender me há de mudar o destino. Assim, e uma vez mais, o abracei brevemente. Segurei o saco de encontro ao peito. Regressei à igreja com aquele gesto fechado. Os livros no coração. Com meu pai no coração. E a Sigridur, mais a Islândia inteira, e o modo aflito de ali estarmos todos, queria proteger contra o esquecimento. A maior vulnerabilidade humana, a contingência de não lembrar e de não ser lembrado.
Que outros destaques deixas no ensaio geral desta noite?
2 coleções merecem visita na Fundação Arpadzen Vieira da Silva. Falo-vos de artistas portugueses na coleção particular de Maria Helena Vieira da Silva e de Arpadzen e de Vieira e Arpad na coleção Milénio BCP. Na primeira exposição, Carlos Botelho, Cesarini, Paulo Arrego, esta pela mediação de Alberto Lacerda, ombreiam com René Bertolo, Costa Pinheiro, Lourdes de Castro, José Escada ou Jorge Martins. Na segunda, sentimos a força do paisagismo urbano de Maria Helena e os ritmos corporais e paisagísticos de Arpad, bem como a surpresa cúmplice de Diagrama do Olhar, de 1960, e de Branca, de 1958. Amizade e amor coexistem nestas 2 mostras plenas de afetos. Continuando nas artes plásticas, Noronha da Costa está no Centro de Artes Manuel de Brito. São obras datadas entre 1960 e 70, entre pinturas a óleo, fotografias pintadas e objetos num período de grande maturidade do autor. É o tempo em que as transparências nos transportam até à procura dos sentidos do mundo e do tempo. Falando de teatro, deve visitar-se no Teatro Nacional Dona Maria II a exposição Lucien Donat, um criador rigoroso, uma iniciativa do teatro em parceria com o Museu Nacional do Teatro. O cenarista e o decorador emprestam um especial cuidado na criação de ambientes que levam à paixão do teatro na sua expressão clássica. Falando de livros, a Porto Editora acaba de lançar as atas do Colóquio Internacional sobre Sofia de Melbrenner Anderson, coordenadas por Maria Anderson Sousa Tavares. É um conjunto de belíssimos textos que nos revelam a importância fundamental da poeta na cultura portuguesa contemporânea. Os melhores especialistas de Sofia e da poesia portuguesa contemporânea dão-nos textos extraordinariamente importantes que nos revelam a que foi uma das referências fundamentais da literatura portuguesa do século XX. E se falamos de Sofia, é com muito agrado que vemos na lista das obras mais vendidas nas últimas semanas O Cavaleiro da Dinamarca, da Porto Editora. É um conto belíssimo, onde a certeza da palavra se une à sensibilidade humanista ligada à peregrinação.
They say they're letting me go, though I've been working so hard. They say I'm getting too old, well they're just breaking.
O aviso vem por escrito na contracapa. Nenhum burro foi maltratado durante a gravação deste disco. Donkey é o nome escolhido para o novo álbum dos portugueses Nobody's Business, um nome que nasce da vontade da banda em ajudar a Burricadas, a Associação para a Preservação do Burro, que recolhe e protege burros maltratados. Os lisboetas Nobody's Business lançam um disco, uma edição de autor, que subirá ao palco do Teatro da Trindade a 2 de março. É ao som dos Nobody's Business e do álbum que está desde esta semana à venda que terminamos o ensaio geral. Está convidado para a nossa próxima edição. Será a 7 de fevereiro, na Livraria Ferã. Venha assistir à conversa com o escritor António Mega Ferreira e o arquiteto João Luís Carrilho da Graça. O encontro está marcado para 1:15 para as 7 da tarde. A entrada é gratuita. Esperamos por si na Livraria Ferã. Guess you can say that I was lucky, found good where there was none. I've got a new home, no longer on my own. A stranger's kindness has brought me home, and now the grass is green. Kindness.